Na semana passada nós vimos a praga de piolhos. Depois que acabou a praga de piolhos, que como nós vimos foi a terceira praga, e por conseguinte, então acabou a primeira fase. Afinal de contas, as pragas são divididas em três fases. As primeiras três, segundas três, terceiras três. Então nós estamos entrando agora nas segundas três. Cada uma delas é paralela a uma das fases no Egito. Fase de estrangeiros, fase de escravidão e fase de opressão. Então já foi três. Então já passou pelas três fases, tudo mostrando a força de Hashem na terra. Era sangue, rãs e piolhos, estão ligados ou ao Nilo ou à terra. E agora nós vamos passar para os seres que estão acima da terra, os seres que vivem na terra, os seres vivos. E aí nós passamos então para Vayomer Hashem el Moshe. Disse Deus para Moshe: Hashkem baboker, acorde cedo de manhã. Vehitiatsev lifnei faró. Você vai ficar perante o faraó. Como? Hashkem. Hashkem é quando uma pessoa acorda cedo. É um verbo já de levantar cedo. Então, Hashkem baboker, você acorda cedo de manhã, ve'itiyatzev lifnei faró, e você vai ir perante o faraó, hine yotze hamayma, ele está saindo para as águas. Ve'amartá elá, você vai dizer para ele, ko amar Hashem, assim disse Deus, shalach ami ve'yavduni, mande o meu povo e eles vão me servir. Está aqui já. Cabe perceber, depois a gente vê por quê, mas cabe já perceber que tem aqui um ponto em comum, mas um pouco diferente, em relação à primeira praga, a 1. A 4 é a primeira do segundo grupo, ela tem uma conexão direta com a forma que foi feita a primeira. Na primeira, disse Deus para Moshe, que você vai ir de manhã cedo, porque o faraó vai para o Nilo, então você vai de manhã até o Nilo, e lá você vai falar com ele. Aqui de novo está mencionado o Nilo, mas tem uma diferença. Na praga de sangue, o Moshe foi até o rio, se encontrou com o faraó no rio. Aqui Deus fala para ele que é para você acordar mais cedo. Lá não está escrito para acordar cedo, está escrito para acordar de manhã. Aqui está escrito para acordar cedo, então mais cedo ainda. E você vai encontrar com o faraó quando ele está saindo para as águas. Ainda está no palácio, mas está de saída, você vai pegar ele na porta. E você vai dizer para ele, mande o meu povo para me servirem. Então aqui, um primeiro motivo para essa diferença é que Hashem está querendo transmitir para o faraó. Lá a ideia era chegar do lado do Nilo e faraó parou, se você não vai mandar a gente embora, isso daqui que está aqui, esse rio aqui que você vem aqui e você idolatra ele com todo o teu povo, vai virar sangue. Agora a praga não tem nada a ver com o Nilo. Mas a ideia é mostrar para o faraó, olha, a terra vai continuar como está. Muito bem. A última praga virou, virou piolho, vocês pisavam no piolho. Não, não, agora a terra continua sendo a terra que vocês sempre tiveram. O rio para o qual você está indo agora também vai continuar numa boa, água. Mas saiba que apesar de tudo isso, apesar da terra estar no bem bom e o rio também, você vai ver que você mesmo assim não vai conseguir morar nesta terra. Essa praga é dos animais ferozes.
Quanto tempo dos piolhos até a quarta praga?
De uma forma geral, era sempre 3 semanas. 3 semanas de folga, 1 semana de praga.
De respirar um pouco.
Exatamente. 3 semanas para respirar, se recuperar, parar de se coçar. Se a vontade de Deus for que vocês não vão morar aqui na terra, então vocês não vão morar. E não precisa a terra estar com problema ou a água estar com problema. Deus pode fazer vocês não poderem morar nesta terra, apesar da terra e a água estarem tranquilas. Que im encha meshaleach et ami. Pois se você não vai mandar o meu povo embora, hineni mashliach becha, eu vou enviar para você o vavadecha, e nos seus servos, o amecha, no seu povo, o vivatecha e nas suas casas, et he'arov, o arov. O male'u batei mitzraim et he'arov, e as casas do Egito vão se encher de arov, vegam ha'adamah asher hem aleha, e também a terra sobre a qual eles estão sobre ela. Como? Arov. O que é arov? Arov pode ser mistura. Learbev. Adriana, não está fazendo uma receita e manda misturar, é learbev. Então, learbev é o verbo, arov é um substantivo, é uma mistura. Uma mistura do quê? Uma mistura de animais. Todos os tipos de animais possíveis e imagináveis estão misturados. Não vai... Fala. Não. Ele falou, Deus mandou dizer o seguinte: mande o meu povo e eles vão me servir. Porque se você não vai mandar, então vão vir arov. Vai vir arov em você, nos seus servos, no seu povo, na sua casa. E vai ter o Egito cheio de arov.
O povo que ele
está
falando é o povo judeu, né?
O povo que ele está falando é o povo egípcio. Ah, depende qual. Quando ele fala meu povo, quer dizer o povo judeu. Quando ele fala o seu povo, significa os egípcios. Se você não vai mandar o meu povo, então o arov vai vir sobre o seu povo.
O meu povo me servir, ele fala, mas...
É?
O que
é
que mandou
servir? Servir Deus.
Saída, né? Vai embora.
É? Deus está falando, você vai mandar o meu povo para eles me servirem. Quer dizer, vão receber a Torá e vão passar a me servir.
Ah, Deus está falando isso.
Deus está falando isso. É. Então, arov é essa mistura, porque até agora você teve já 2 pragas que eram animais. Rãs e piolhos. Mas você não tinha uma mistura fina de tudo que é tipos de bichos. Você tinha rãs. Segundo algumas opiniões a gente viu que tinha também crocodilo, mas só. E piolhos eram um monte de tipos de insetinhos. que estão todos mais ou menos da mesma classe. Agora vão vir bichos de todos os tipos. Todos os tipos quer dizer que vão ter elefantes, vão ter leões, vão ter tigres, vão ter pulgas, vão ter piolhos de novo. Você vai ter de todos os tipos de bichos juntos. Arova ainda também lembra a palavra de Aravá. Aravá é a planície de um deserto. Você tem um deserto, planície, chamado de Aravá. Lá é chamado de Aravá, porque para os seres que moram nas cidades, parece que lá tudo nasce meio bagunçado. Parece que lá não tem muita ordem. Você não entende como é que funcionam as coisas lá. É um reino diferente do que você está acostumado. Ou ainda, uma vez que lá é bagunçado no sentido que não tem dono. É uma terra de ninguém. Assim ou assim significa que os bichos de todos esses lugares vão invadir. Isso é uma coisa muito diferente. Porque os animais, de uma forma geral, eles, quando necessário, eles sabem atacar um homem. Eles sabem atacar um ser humano. Mas Deus colocou um certo temor sobre os animais em relação aos seres humanos, que os animais naturalmente evitam confrontos com seres humanos. Eles se afastam. E por isso que o homem consegue morar nas suas cidades, ou no seu, nas suas fazendas, onde for, o homem consegue delimitar um espaço onde aqui ele vai morar, e os bichos, de uma forma geral, não se aproximam, eles têm medo. Mas, se Deus tirar esse temor que os animais têm do homem, esses animais vão invadir. E mesmo que o Nilo continue bem, e mesmo que a terra continue muito bem, os egípcios vão ter que ir embora. Eles precisam abandonar a sua terra. De repente, uma região do Egito, que é uma região verde, entre todo aquele deserto, uma região onde as pessoas podem morar, podem plantar, podem viver, vai ser conquistado pelos animais que vivem à volta no deserto. E esses vão invadir, e de repente o egípcio olha e... Ah, eu não posso morar aqui. E, como nós falamos antes, essa praga vem lembrar os egípcios, e vem castigar os egípcios, que vocês consideraram esses filhos de Jacó pessoas estrangeiras. E vocês não deram os direitos para eles, porque eles são estrangeiros, não merecem direito nenhum. Ah, é assim? Então, vamos ver só se você, que se acha o dono dessa terra, vai continuar morando nessa terra. Se Deus quiser, esses animais vão invadir a sua terra, e de repente você se vê sem terra. Você não tem mais onde morar, você precisa fugir. Verifleiti bayom hahu et eretz goshen. Naquele dia, quer dizer, quando começar essa praga, eu vou fazer uma diferença. Eu vou separar a terra de Goshen. Asher ami omedaleha, que o meu povo mora nela. De uma forma geral, a família do Yaakov, os descendentes, o nosso povo que está se formando, morava na terra de Goshen. Então eu vou separar a terra de Goshen, onde o meu povo mora, Leviti Reyot Shamarov, lá não vai ter Arov. Lemanteidá, para que você saiba que Ani Hashem Bekerev Haaretz, que eu sou Deus na face da terra. Eu vou fazer uma separação, uma diferença, para você reconhecer que não só que eu governo de uma forma geral sobre a terra, eu sou Deus no centro da Terra. Eu estou em todos os lugares e eu comando mesmo as coisas mais detalhadas que tem na Terra de uma forma direta. Então os animais vão invadir, mas vai ser seletiva essa invasão. Só onde mora egípcio, onde mora judeu, no gueto, não vão aparecer esses animais.
Onde que é Goshen hoje?
Hoje Goshen, se não me engano, é perto do delta do Nilo.
Ah, é Egito.
É Egito, sim, eu acho que é Egito. É um dos pedaços dele, um dos estados dele.
Egito não tem um nome em hebraico?
Como?
Egito tem outro nome.
Egito é Mitzrayim. Em Mitzrayim tem uma região chamada Goshen.
É uma região mesmo.
Vesamti fedut. Eu vou colocar uma salvação. Ben ami uven amecha. Entre o meu povo e o seu povo. Quer dizer, vai ter aqui uma salvação da minha turma, que as pessoas que são fiéis e que confiam em mim, não vai acontecer nada com eles. Mas esses são o meu povo. E o seu povo, oi vavoi, o que vai acontecer? Lemachar yeha otaze. Amanhã vai começar esse sinal. Aqui não precisa fazer nada. Praga de sangue. E rãs. O Aharon tinha que bater o cajado, ou levantar o cajado sobre as águas. E na praga de quinim, de piolhos, ele também tinha que erguer o seu cajado. E bater na terra. Aqui não tem que fazer nada. Então, Moshe só tinha que ir de manhã cedo, bem cedo, antes do faraó sair de casa, avisar ele, ó. Ou você manda a gente, ou amanhã de manhã vai começar uma nova praga. E você está avisado. Isso, Moshe.
Aí o Aharon já não...
O Aharon sempre ia junto, porque o Aharon era o intérprete do Moshe, que tinha dificuldade de falar. Então Moshe falava e o Aharon explicava o que o faraó não entendeu. Ele ia sempre junto. Mas aqui ninguém precisa fazer nada com as mãos. E esse amanhã vai começar. É interessante que vai aparecer em mais diversas pragas a partir de agora, justamente lembrando aquilo que o faraó pediu. Quando era para a praga de rãs ir embora, o Moshe falou: para quando você quer que eu reze para as rãs irem embora? E o faraó falou: para amanhã. Então Deus falou: ah, você gosta das coisas para amanhã? Não tem problema, a gente deixa para amanhã. Então aqui também está avisado, ó. Já não vai dormir bem essa noite, apesar de não ter animais. Porque ele sabe que amanhã de manhã começa uma invasão. Vayaras Hashem ken. E Deus fez assim. Vayavo Arov Kaved, e veio Arov pesado, Beita Faraó, Beita Vadav, para a casa do faraó e para a casa dos seus servos. Uchol Eretz Mitzrayim, em toda a terra do Egito, Pishachet Haaretz Mipenei Arov. A terra foi depredada por conta do Arov. É, ainda faltou a gente ver aqui o que estava escrito anteriormente sobre que o Aro vai vir também sobre a terra que eles estão sobre ela. Ainda falta a gente ver isso. Mas aqui Deus já está contando, a Torá já conta o que está acontecendo de fato. Vieram os animais e a terra estava sendo destruída por conta desses animais. Destruída porque, primeiro, que eles foram passando por onde dava para passar, e esses animais de grande porte não tem nada barra eles, eles vão passando por cima. E além disso, os animais venenosos, ou os animais que ficaram venenosos, acabavam passando o veneno também para plantas que eles comiam. Então acabou matando também um monte de plantas que tinham pelo caminho. Vayikra faró el Moshe o laharon. E o faró chamou Moshe e o Aharon. Vayomer e falou, lechu zirchu lelokechem baaretz. Vão e sirvam ao seu Deus na terra. Quer dizer, você está querendo ir embora? Não, aqui mesmo, vocês não precisam ir embora. Aqui mesmo vocês podem... Sai, vai, faz o que vocês têm para fazer. Vayomer Moshe. Moshe disse, lo nachon la'asot ken. Não é correto fazer isso. Ki to'avat Mitzrayim nisbach l'shem Elokeinu. Nós vamos sacrificar e oferecer a idolatria egípcia para o nosso Deus? O carneiro era idolatrado no Egito. Hen nisbach to'avat Mitzrayim le'enehem ve'lo yiskelunu? Será que nós vamos conseguir, vamos poder servir e oferecer a idolatria egípcia perante os olhos dos egípcios? Eles não vão nos apedrejar. Derech Sheloshet Yamin Neilech Bamidbar. Nós vamos caminhar no deserto, um caminho de 3 dias. Vezavachnu Lashem Elokeinu Kasher Yomar Eleinu. Lá nós vamos oferecer para Deus segundo aquilo que Ele vai nos ordenar. Vayomer Paró, disse o faraó, tá bom, Anochi Ashalach Etchem, eu vou mandar vocês. Uzvachtem Lashem Elokechem Bamidbar, e vocês vão oferecer para o vosso Deus no deserto. Rak Harchek Lo Tarchiku Lalechet, somente não vão longe. Eu deixo vocês irem, mas não vão muito longe, tá bom? Ha'atiru ba'adi, e rezem por mim. Agora você vê que o faraó aqui usou um truquinho dele, para variar. Ele não falou pro Moshe, eu vou mandar o povo. O tempo todo se refere como povo, seu povo, seu povo. Ele não fala, ele fala, eu vou mandar vocês. Quer dizer, depois que a praga cessar, o faraó pode dizer para o Moshe, ei, peraí, eu falei vocês é só você e o Aharon, vocês estão na minha frente. Eu falei, vocês podem ir, mas não muito longe, vocês podem servir a Deus. O resto da turma não está liberada, ninguém recebeu visto, só vocês dois. Vayomer Moshe, e o Moshe então responde e diz, Hine anochi yotze meimach. Eu vou sair agora de você. Ve'atarti el Hashem, eu vou rezar para Deus. Ve'sar he'arov. E esses animais ferozes vão embora. Mi paró do faraó, me'avadav dos seus servos, o me'amó do seu povo. Mahar, amanhã. De novo, aqui Moshe de novo. Ó, eu vou rezar agora, amanhã os bichos vão embora. Você aguenta mais ainda a sua última noite em companhia deles. Rak al Yosef paró hatel levilti shalach etam nisboach lashem. Somente o faraó não vai continuar a hatel. Hatel significa quando você dá esperança para alguém e depois você não cumpre. Então a pessoa está inflada de esperança e de repente você, bum, explode esse balão. Então não faça isso para depois não mandar o povo para servir Deus. Vayetze Moshe me imparou, vayetar el Hashem. Moshe saiu da frente do faraó e rezou para Deus. Vayas Hashem kidvar Moshe. E Deus fez conforme a palavra do Moshe. Vayasar he'arov, e o arov foi embora, mi paró me'avadav me'amó. Foi embora do faraó, dos seus servos e do seu povo. Lo nishar echad. Não sobrou sequer um animal. Vayachbed paru et libo gam bapam azot. E o faraó endureceu seu coração também esta vez. Velo shilach et ha'am, não enviou o povo. Ele fez a famosa promessa de político. Falou que vai mandar. E agora que passou sofrimento, não, ninguém sai, esquece. Vamos continuar por aqui. Esses animais ferozes que vieram para o Egito. O Midrash fala que não eram só animais ferozes. Mesmo animais mansinhos ficaram ferozes e também atacaram. Não só isso, como o Midrash diz que alguns bichos que normalmente não matam, passaram a matar. Com veneno, se é com mordida, diversas formas, mas eles passaram a ser predadores. Você imagina só que não só esses animais típicos apareceram lá, mesmo os carneirinhos, mesmo gatos, mesmo o que for, também passaram a atacar e serem predadores. Então nós vimos que Deus mandou o Moshe ir de manhã cedo. E esse cedo é mais cedo ainda do que da outra vez, quando ele foi na praga de sangue. Então, primeiro, ele foi se encontrar na casa do faraó antes dele sair. Então, tinha que ser mais cedo. Mas tem mais um detalhe. O Avi Ezri diz que, lembrando, o faraó ia cedo para o Nilo porque ele se dizia ser Deus, e para que o povo acreditasse nisso, Deus não pode precisar ir ao banheiro, então ele ia de manhã cedo, antes de qualquer um estar na rua. Ele ia até o Nilo, e assim ninguém via ele fazendo suas necessidades. Só que, alguns poucos meses atrás, ele foi pego em flagrante, porque o Moshe e a Harun apareceram lá, e pegaram ele em flagrante. Tá vendo? Você é um mentiroso. Que você não é Deus, a gente já sabia. Mas agora nós sabemos que você também é mentiroso. Enganador. Só que, a partir de então, o faraó viu que então esse horário ainda é perigoso ir, porque tem às vezes algum louco que acorda cedo. Então o faraó resolveu ir mais cedo ainda no Nilo. E por isso que agora Deus ordena a Moshe, você vai encontrar com o faraó. Para você poder encontrar com ele antes de ir para o Nilo, tem que ser mais cedo, porque agora ele está indo mais cedo ainda para o Nilo. E aí a Torá diz que esse safari todo vai vir e vai preencher uma leuba tei mitraim et harov. As casas dos egípcios vão se encher de harov. Vegam ha'adama shehem aleha, e também a terra sobre a qual eles estão sobre ela. O que significa isso? Também a terra sobre a qual eles estão sobre ela. O que isso significa? Tem alguns significados. Primeira coisa, os egípcios vão querer fugir. Chega um leão na frente dele, vai fugir. Chega um elefante, vai querer fugir. Vem um gato que está querendo morder, ele vai querer fugir. Para onde eles vão fugir? Assim que tiverem notícias que na terra de Goshen não está acontecendo nada, é para lá que eles vão fugir. Por isso Deus já avisou que esses animais vão atacar também a terra sobre a qual você, egípcio, está sobre ela. Não adianta fugir para Goshen. Você pode fugir para Goshen, os bichos vão vir e vão atacar só o pedaço onde você está. Quer dizer, os outros que estão na rua não vão ser atacados. Só você, egípcio, vai ser atacado, então não adianta fugir. Não tem para onde fugir. Você não vai escapar.
Como a dos piolhos, né?
Como a dos piolhos. Como a das rãs. Você não escapa.
O sangue.
O sangue também. É. Tem um outro detalhe interessante. Tem uma passagem bem mais pra frente, muito depois, que na época do Elisha, profeta Elisha, as pessoas que moravam em Jericó, Jericó, estavam com um problema, que a água era muito ruim, a água não estava boa. E eles então vieram reclamar com o Elisha para ele resolver essa parada. Eles não têm água para beber. Como eles não tinham água para beber, então tinham jovens aproveitadores que vendiam água para eles. E vendiam bem caro a água. E eles pediam para o Elisha solucionar o problema. E o Elisha então solucionou lá o problema da água, e a água voltou a ter um bom sabor. Eles puderam então passar a usar a água que tinha lá. Só que esses jovens ficaram bravos, porque eles estavam ganhando dinheiro. De repente pararam de poder extorquir o povo. E eles ficaram tão revoltados que eles começaram a xingar o profeta Elisha. E aí o profeta Elisha xingou eles, amaldiçoou eles, não xingou, amaldiçoou eles em nome de Deus pelo que eles estavam fazendo. E o versículo lá diz: Vatesena shetaim dubim min hayar. Saíram dois ursos da floresta e eles acabaram com os caras. A Gemara tem uma discussão a respeito desse milagre que aconteceu, dos ursos aparecerem e atacarem esses jovens que estavam extorquindo e agora xingando o Elisha. Uma opinião do Talmud diz que aconteceu um milagre, e a outra opinião diz que aconteceram dois milagres. Que a primeira, então, opinião que diz que aconteceu um milagre, diz o Talmud, havia já uma floresta ali, mas surgiram dois ursos dentro dessa floresta. E a segunda opinião do Talmud diz que era um milagre dentro do milagre, porque não havia nem floresta e nem ursos. Quando Elisha amaldiçoou eles em nome de Deus, surgiu uma floresta e de dentro desta floresta saíram esses dois ursos. Então, aconteceram dois milagres simultaneamente. Aí o Talmud pergunta: precisava da floresta? Basta ursos. Se todo o negócio aqui era esses ursos atacarem esses jovens, então bastava aparecerem dois ursos. O que faz diferença se tinha floresta ou não tinha floresta? E o Talmud responde: Debeiti. Eles teriam medo. O Talmud diz o seguinte: quando um animal feroz não está no seu habitat normal, e ele não tem a floresta que ele normalmente tem próximo dele para se esconder, ele tem medo de atacar. Ele não se sente à vontade para atacar. Ele precisa estar no seu habitat para ele conseguir agir. Segundo isso, dizem nossos mestres, vieram para cima dos egípcios tudo que é tipo de animais. São animais que não vivem na cidade. Animais que não estão habituados com vida de cidade. Se eles vierem para a cidade, eles não vão querer atacar. Eles morrem de medo de fazer qualquer coisa porque eles não estão se sentindo em casa. O que Deus fez? Deus fez com que... Sabe aqueles... Toda vez que eu penso nisso, eu lembro... As crianças têm aqueles bichinhos para brincar de plástico. E eles vêm sempre com uma parte de baixo também. Vem o bichinho e o gramado embaixo do bichinho. Sabe aqueles bichos de plástico? Deus fez com que eles viessem junto com o seu habitat. Então o elefante veio junto com o pedaço de terra onde ele normalmente vive, lá no meio da África. Algum vivo, algum outro animal veio junto com a floresta que ele normalmente vive. E assim vai, cada um veio com um pedacinho de terra que acompanhava ele. E é isso que a Torá está falando aqui, que cada um veio vegam ha'adamashrem aleha. A terra do Egito vai se encher de arov, também a terra sobre a qual eles vivem sobre ela. Quer dizer, a terra sobre a qual os animais vivem vai acompanhar eles, de forma que eles vão se sentir o tempo todo em casa. Ele está do lado da arvorezinha dele, e aí ele vai atacar de verdade os egípcios. E não é à toa, então, que, de fato, a terra do Egito acabou, como diz logo em seguida a Torá, que a terra pisharet haaretz, a terra vai ser devastada, vai ser destruída. Imagina só. Como? Ó, uma ótima pergunta, a gente já vai falar sobre isso. Então imagina se aparece um urso polar junto com um cubo de gelo embaixo dele. Imagina que se aparece um urso polar junto com um cubo de gelo embaixo dele. Por onde ele passa, vai queimando a plantação. Então, veio bicho do Saara, vieram cobras. Junto com um pedacinho do Saara, trouxe seca nos pedaços onde ele passava, onde ela passava, e assim por diante. Então isso acabou destruindo, de fato, a terra do Egito. Bom, é muito bem falado. Imagina só que o sujeito está saindo de uma loja e ele vê uma cena de um tigre atacando um amigo dele. E principalmente, como o Midrash enfatiza muito, esses bichos vinham e principalmente atacavam as crianças, os filhos dos egípcios. Depois a gente vai ver por quê. Ele assiste a cena, que tem ali um vizinho dele, tá andando na rua, com uma criança, e de repente ele vê um tigre por trás e tá, acaba com a criança dele. Em seguida vem para cima do pai. Ele pensa, eu vou fugir. Sai correndo, entra em casa e bam, fecha a porta, põe todas as travas possíveis, aqui nenhum bicho vai me entrar. Aí dali a pouco, alguém começa a bater na porta. Ele olha e vê que tem um elefante gigantesco ali batendo a tromba na porta dele. Ele fala, não vou abrir de jeito nenhum, aqui você não vai entrar. O Midrash conta que Deus trouxe um bicho específico sobre o Egito. Um bicho chamado Silonit. Esse é o nome que o Midrash dá para esse bicho. Que é um bicho cheio de garras. Ele tem várias garras, vários tentáculos. É algo muito parecido, provavelmente algo do gênero aí, da família dos polvos. E esse bicho vinha e entrava pela chaminé da casa e abria a porta para os bichos entrarem. E aí a invasão era de uma vez. Vinha o elefante, atrás tinha já um tigre, tinha os cachorrinhos, tinha os carneiros bravos para chuchu, mais umas cobras, uns escorpiões. Aliás, os forno diz que a terra sobre a qual eles estão, vem dizer que mesmo o cara se trancando em casa, ele não tinha como escapar, nem no primeiro momento, porque a terra sobre a qual ele vive está cheia de bichos vindo por baixo também. Tinham cobras, escorpiões e ratos e ratazanas vindo por baixo do chão e já subiam dentro de casa de qualquer forma, querendo ou não querendo. Então, morreu bastante gente, mas não morreu todo mundo. Ainda sobrou muita gente, porque ainda tem muita praga pela frente. Então, esse talvez seria um primeiro motivo pelo qual o Midrash tanto enfatiza as crianças e não os adultos. O Midrash fala que também morreram adultos, mas pelo jeito havia uma tendência maior ao Arov matar crianças. Imagina então, durante uma semana, os bichos andando, pulando, matando, atacando, mordendo, pisoteando. Uma beleza. E não podemos esquecer também que tanto bicho comendo também faz os seus excrementos em tudo que é lugar. Então, isso acabou trazendo uma bela de uma destruição na terra do Egito. Interessante que o Hatam Sofer nota que, na continuação aí, o faraó fala para o Moshe: tá, tudo bem, vocês podem ir servir a Deus na sua terra, Baaretz, aqui na terra. Peraí, faraó, desde que nós estamos conversando, nós falamos o tempo todo que nós vamos sair para o deserto para servir a Deus. Vamos sair para o deserto. O que de repente o faraó agora vira para eles e fala: não, vocês podem servir a Deus, mas aqui na terra. Aqui. Não vão embora. Diz o Hatam Sofer que uma vez que a terra do Egito começou a ser devastada por esses bichos, tinha agora deserto dentro da parte povoada. E por isso que o faraó então fala: vocês não queriam um lugar assim, termo, para poder servir a Deus? Não precisa nem ir longe mais. Tem aqui, ó, e olha o que aconteceu com essa praga. Tem uns pedaços aí que vocês podem aproveitar que é praticamente deserto. Então por que vocês vão ir longe? Façam o que vocês têm para fazer por aqui. A Torá enfatiza nessa praga que eu vou fazer uma diferença, diz Deus, eu vou diferenciar a terra de Goshen, onde meu povo mora, que lá não vai ter arov. Qual a novidade disso? Afinal de contas, praga de sangue não teve lá. As rãs também não. Piolho também não. Embora a gente viu que passaram os piolhos por lá para fazer o faraó achar que, mas eles não fizeram nada. Qual a novidade, então, nessa praga? O Maril diz que tem uma novidade, sim. O sangue não veio. É uma transformação. A água se transformou em sangue. As rãs saíram de dentro do Nilo. O piolho, o pó da terra se transformou em piolho. Aqui a praga de Arov, não foram criados animais. Não surgiram animais novos. Os animais, de tudo que é lugar, vieram e invadiram as cidades. Então essa praga tem uma coisa diferente. Não é uma criação nova, uma transformação como nas outras, são os próprios animais que estão por aí e que vieram. Aí você poderia pensar, bom, perto de Goshen, com certeza, tinha também floresta. E também tinha deserto muito mais ainda lá perto. Então os animais que moram por lá também vieram para atacar as cidades egípcias. Será que na passagem eles não entraram em Goshen e fizeram problemas lá? Vem a Torá e fala, não. Não vão fazer nenhum problema. Não se preocupem que os animais que têm que ir para as cidades egípcias não vão atrapalhar em nada em Goshen. Quando a... Como nós falamos antes, não somente os animais que são bravos já normalmente que atacaram, mesmo animais que são mansinhos também atacaram e também viraram predadores. O Midrash também diz que as pulgas e os piolhos reapareceram e eles picaram, mas mais ainda. O Midrash fala que eles picavam os olhos deles. Essa praga acontece diferente o fim dela em relação às rãs. Quando terminou a praga de rãs, as rãs morreram e ficaram amontoadas lá no meio da rua. O que foi uma pós-praga, porque ficou um cheiro infernal até que eles conseguiram limpar as ruas. Em relação ao arov, esses animais, a Torá diz que vaiassar rearov, eles foram tirados, eles foram embora. Os animais foram embora. E nossos mestres perguntam por que eles não morreram também. Porque Deus não queria que eles aproveitassem dos couros dos animais. Então vocês não vão ter nenhum proveito de pragas. Os bichos vieram, atacaram, depredaram, mataram, agora eles vão embora. Como se nada aconteceu. Cada um vai voltar para o seu canto. Vocês não vão poder aproveitar de nada desses animais. Também vale notar que aqui nós não encontramos mais magos. Os magos aqui estão fora de combate. Eles... Exatamente. Só até a terceira. Depois vai falar sobre eles, mas eles não aparecem mais ativamente. Afinal de contas, eles mesmos declararam na praga de piolho que isso daí é o dedo divino. A gente não vai se meter nisso daí, porque para nós já está claro que isso daí não é magia, isso daí não é Moshé, isso daí é Deus mesmo. Então para nós está encerrado o caso. Não vamos mais tentar fazer e imitar, porque não é a nossa praia. O faraó ainda continua insistindo em não enviar o povo embora. Essa praga, como todas as demais, foi recíproca. Foi recíproca em relação ao comportamento dos egípcios. Por que que veio essa praga de Arov? Então tem vários motivos. Primeiro, os egípcios tentaram misturar o povo de Israel com o povo deles. Tentaram assimilar eles. E por isso eles foram atacados por uma mistura de animais. Segundo, o Midrash diz que eles exigiam que os judeus cozinhassem para eles carne e leite juntos. Então por isso agora eles também foram atacados por misturas. Misturas que não dão certo. Terceiro, o Midrash conta que uma das coisas que os egípcios faziam com os judeus era ordenar a eles para eles saírem e trazerem animais das florestas e dos desertos, porque eles gostam de animais. Então eles pediam para os judeus irem trazer um urso, trazer leões, trazer leopardos. E Deus então diz, muito bem, vocês gostam de bichinhos tanto assim? Não tem problema, eu mando na tua casa, sob encomenda, uns bichinhos de estimação. Tem também Midrash que fala que os judeus tinham que fazer lutas contra animais. Igual no Coliseu e todas essas outras invenções aí que tem ao longo da história. Eles tinham que lutar com animais. E por conseguinte, então Deus falou, ah, é assim? Então vocês fizeram com que o meu povo tivesse que lutar com animais. Vamos ver como é que vocês lidam com animais. O Paró matava crianças. Matava crianças para se banhar no sangue delas. Matava crianças para não deixar o povo se procriar. Então, veio agora o Arov e pegava as crianças deles. Como nós falamos antes, que havia uma ênfase especial na praga de Arov. Eles atacavam as crianças, os filhos dos egípcios. Vocês tiraram os nossos filhos, Deus fala, então eu vou tirar os seus filhos. Mas o motivo é que eles faziam os judeus de babás das crianças deles e falavam, você pegavam duas crianças, colocavam penduradas de um lado do judeu, duas do outro lado e falavam, agora vai passear com eles. Quando começou essa praga, ainda estava acontecendo isso, que os judeus tinham que sair para passear com as quatro crianças egípcias, penduradas. E aí, quando o judeu voltava, perguntava ao egípcio, cadê as crianças? Olha, um filho foi um leão que veio e levou ele embora. O outro veio um urso e levou ele embora. O outro veio um lobo e levou ele embora. O outro veio uma pantera e levou ele embora. Mais um motivo. Os egípcios roubavam as crianças judias. Sequestravam. E por conseguinte, vieram agora animais e sequestraram os seus filhos. E por último, o Midrash também traz que o nosso povo é comparado aos animais. Isso é mencionado logo no começo, lá quando as parteiras vão falar com... Ou melhor, quando o faraó fala com as parteiras e fala que vocês precisam matar as crianças quando nascem. E aí elas respondem, não dá, porque kihayot rena. Elas dão a luz antes da gente poder chegar. Ou ainda hayot, que elas são como animais. Essas mães aqui são como os animais, não precisam de ajuda para o parto. As coisas vão muito rápido, muito fácil, não precisa nem da ajuda nossa. Então a gente nem está lá, quando a gente chega já nasceu, já acabou. Então o povo era comparado aos animais. E por isso, uma vez que eles escravizaram os, entre aspas, animais, os comparados a animais, vieram animais para atacar eles e reivindicar os direitos do nosso povo. E assim então termina a praga dos animais ferozes.